Linha Direta. Daniela Franco.
Forças policiais se mobilizaram e a esplanada dos ministérios foi fechada na quarta-feira diante de riscos de novos ataques. Vamos então até Brasília ter todos os detalhes com a nossa correspondente Raquel Miura. Bom dia, Raquel. Como é que está o clima aí na capital?
Bom dia. Olha, os alertas continuam em alta, mas o reforço agora no policiamento e as prisões de manifestantes terroristas esfriaram o movimento que pretendia levar mais gente para a rua em várias cidades do país nessa quarta-feira. Em Brasília, apenas 3 pessoas vestidas com a camisa da seleção compareceram, atendendo à convocação das redes sociais. O Ministério da Justiça recebeu mais de 60 mil denúncias que visam ajudar a identificar pessoas que depredaram prédios públicos no dia 8 e afirma também que avançaram as investigações sobre quem financiou e incentivou os atos golpistas. Empresários de vários ramos de pelo menos 10 estados aparecem como suspeitos, com destaque para São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, diz que, havendo comprovação, todos serão punidos. Um dos empresários símbolos do bolsonarismo, Luciano Hang, divulgou um vídeo ontem em que afirma que agora torce pelo sucesso do governo Lula.
Fico com a consciência tranquila, nada fiz de errado, senão ter trabalhado em prol de um candidato. Agora temos um presidente novo, vamos torcer pro piloto, faça uma ótima viagem até... Eu tô dentro do mesmo avião. Vamos acabar com o discurso de ódio, pessoal.
E esse receio de punição pode resultar em um clima político menos polarizado, Raquel?
Olha, conversamos com 2 analistas e ambos consideram que a polarização ainda é elevada e não dá mostras de arrefecimento até aqui. Para o sociólogo Paulo Bahia, da UFRJ, no entanto, haverá um isolamento dos mais radicais, tanto que mais de 90% dos eleitores condenaram os ataques de domingo, conforme revelou pesquisa Datafolha.
Permanecerá, mas reformatado. O que se afastará é a vertente radical desse movimento. Mas um campo conservador ativo vai encontrar no Congresso Nacional, na figura de Damares, na figura de Hamilton Mourão e de vários outros senadores e deputados, e sobretudo na figura de Tarcísio, governador de São Paulo, interlocutores para enfrentar no nível institucional, no nível ideológico e no nível político o governo Lula, vão reformatar o bolsonarismo, talvez até excluam o nome bolsonarismo. E Jair Bolsonaro, pelo que eu tenho percebido, será descartado desse processo.
O historiador Daniel Arão, da Universidade Federal Fluminense, que também conversou com a RFI, disse que seria preciso enquadrar forças de segurança, mas acha que a gestão Lula não tem esse perfil.
A extrema-direita está muito mobilizada e vai continuar pressionando o governo, criando situações de crise. Para lidar com essas ameaças, o governo precisa ser muito firme. O problema é que dificilmente isso vai ocorrer. O presidente Lula sempre se comprometeu com políticas conciliatórias e não parece decidido a romper com essa tradição. 2. O ministro da Defesa é um homem de direita. Não se disporá a enquadrar as Forças Armadas em nenhuma hipótese. Será preciso que as forças democráticas se mobilizem nas ruas para defender a democracia.
E Raquel, diante desse clima que permanece tenso, há risco ainda de um golpe de Estado?
Então, alguns políticos temem que se não houver firmeza na relação com as Forças Armadas e punição exemplar aos terroristas, pode se dar brechas. Paulo Bahia disse que a prisão de algumas pessoas deve incomodar setores mais poderosos, mas ele não vê espaço para uma ruptura institucional.
Durante todo esse período, nós tivemos ameaças, tivemos Jair Bolsonaro e várias pessoas querendo dar um golpe de Estado, e eles não deram, não porque não tenham vontade de dar um golpe de Estado, mas porque não existem condições objetivas, sobretudo no cenário internacional, que respaldariam um golpe de Estado que prejudicaria as forças produtivas, sobretudo o agronegócio do Brasil.
Vamos acompanhar.
Muito obrigada, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que conversou conosco no Linha Direta de hoje.